as conferências sobre esta matéria, onde alguns de nós tivemos a oportunidade de intervir. A primeira versão da Carta dos Direitos Humanos na Era Digital foi apresentada. Alguns de nós fomos participando em termos públicos em vários debates e nós achamos que sim, concordamos com todos aqueles que disseram, como nós também dissemos, que é uma matéria difícil e temos que procurar aprofundar o debate e melhorar as soluções. E nós estamos inteiramente disponíveis para isso. Mas a pergunta é esta. O maior partido da oposição está à espera de quê? Para apresentar um contributo qualquer para o debate e não estar só emboscado à espera de dizer mal das propostas dos outros. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Porfírio Silva, eu bem sei que não acompanhou os trabalhos na especialidade deste processo legislativo, porque se tivesse acompanhado, teria-se apercebido que o PSD participou ativamente na discussão desta carta e até inclusivamente apresentou propostas de alteração que foram aprovadas e que deram um contributo significativo para a melhoria da Carta Portuguesa dos Direitos Digitais. E, portanto, o PSD nunca foge ao debate. Agora, é preciso, Sr. Deputado Porfírio Silva, ter a consciência que nós não podemos forçar a sociedade a avançar para um caminho que a sociedade não queira ou que não está preparada para tal. E, portanto, é esse reconhecimento que ficava bem e ficaria bem ao PS, de reconhecer que neste momento ainda há muito trabalho a fazer de debate, de envolvimento das várias entidades, para que se possa chegar a um consenso sobre uma matéria que estamos de acordo que é fundamental como o combate à desinformação. Não vale a pena o Partido Socialista continuar a insistir e a persistir no erro de querer uma solução à força, porque não vai conseguir chegar lá, Sr. Deputado. É melhor reconhecer que a realidade e a solução é complexa e perceber que o caminho para conseguir alcançar também é complexo. Não é à força, Sr. Deputado, que vamos conseguir resolver este problema. Da parte do PSD, temos a nossa agenda própria, estamos com certeza a trabalhar na procura de uma melhor solução. Agora a solução não aparecerá hoje, a solução aparecerá depois de uma maturada reflexão e depois de um maturado envolvimento com toda a sociedade civil. Aliás, envolvimento esse que foi sendo pedido na opinião pública escrita e veiculada sobre esta matéria, que realmente acho que não há dúvidas, Sr. Deputado, que o artigo 6, tal como está, não serve, já está em vigor e a melhor solução neste momento, tendo em conta que a solução que o PS propõe é de duvidosa constitucionalidade, é desde já votar a favor da revogação imediata do artigo 6 para depois começar de novo, começar a trabalhar numa solução que vá de encontro àquilo que os portugueses querem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A mesa não dispõe de mais inscrições, portanto vamos passar ao encerramento. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, penso que foi um debate bastante esclarecedor. Talvez demasiado extremado aqui ou acolá, mas, juntamente com a votação que se seguirá, vai permitir clarificar as posições de cada um. E partimos de uma posição comum, de uma leitura comum. Todos nós, penso que sem exceção, neste hemiciclo, reconhece que há um problema que se pode chamar genericamente desinformação. Mas aquilo que eu disse aqui na abertura, repito, o principal problema da desinformação é aquele que é conduzido por entidades soberanas, grandes campanhas de propaganda, que minam os processos democráticos e a estabilidade das democracias. E esse tema que merece tratamento não é, certamente, a ser tratado numa Carta de Direitos Digitais. Portanto, são os direitos individuais no mundo digital que estamos aqui a tratar. E partindo desta preocupação comum que temos com a desinformação, o que é que o PS faz? Introduz quatro novidades no nosso ordenamento jurídico. Primeiro, define desinformação, de uma maneira muito dúbia, muito discutível, mas sobretudo de uma maneira que exclui o discurso político, inclui o discurso político na definição de desinformação. Já perdi a conta o número de vezes que perguntei isto ao Partido Socialista, ou algumas pessoas do Partido Socialista, porque é que excluíram? Continuo sem resposta. E, portanto, só pode haver uma explicação. É que querem, de facto, que o discurso político esteja contido na noção de desinformação. Porque querem controlar o discurso político. Não tive resposta até hoje às dúzias de vezes que já perguntei isto. Segunda novidade. Põe o Estado a incentivar o fact-checking. A quem? Entidades registadas no Estado, com critérios definidos pelo Estado e com possibilidade de ser apoiadas pelo Estado. Esta dependência em relação ao Estado não cria e não abre a porta à censura ou autocensura. E atenção que eu não disse aqui nunca, nem na tribuna, nem na bancada, que estamos perante um processo censório. Mas disse e repito, estamos perante um processo que abre a porta à censura e à autocensura, fruto e filha desta dependência que acabei de mencionar. Terceiro, estipula que quem se sinta alvo ou vítima de desinformação no espaço digital possa recorrer à ERC. À ERC. E já nem digo que a própria ERC não quer esta responsabilidade. Mas mesmo que a quisesse, recursos tem zero. Competências tem zero. E não faz sentido nenhum que haja uma entidade a poder definir o que é e não é verdade. É o primeiro passo para a famosa verdade oficial que deveria fazer tremer de vergonha os verdadeiros democratas. E depois, finalmente, prevê o recurso à ação popular. Não me parece uma má ideia, tem só um problema. Já existe a possibilidade de recurso à ação popular em várias matérias e ela é largamente ignorada pela própria população. É, aliás, um sinal do tal adormecimento, da tal submissão, da tal modorra em que o povo português se encontra, muito fruto da dependência do Estado que o Partido Socialista faz questão de fazer. E, portanto, isto que o Partido Socialista aqui hoje nos traz, eu devo ser mais justo e mais correto. Alguns deputados do Partido Socialista, tenho a certeza que haverá espíritos livres ainda no Partido Socialista, mas aquilo que nos traz é uma solução que não vai funcionar. E sabem que não vai funcionar. E há poucos minutos, nesta bancada, estava um deputado do Partido Socialista a dizer: isto é um problema muito difícil, ninguém pode ter a pretensão de saber qual é a solução. Então o que é que fazem? Toma lá a solução. Isto faz algum sentido? Zero. Faz zero sentido. Se é difícil e se não tem solução, não mexam até saber como é que se vai resolver o assunto, coisa que anda muito boa gente, um pouco do mundo inteiro, a tentar resolver. Porque assim, o que aqui está, não só não resolve, como piora o problema, como disse na minha intervenção inicial, 100, 200 ou 1000 vezes. E, portanto, o voto que aqui hoje vamos fazer, além de clarificar as posições de cada um dos partidos, ou as posições de cada deputado dentro de cada um dos partidos, é uma escolha que vai ser simples. É entre aqueles que querem revogar o artigo 6º, porque não confiam em ninguém, nem em si próprios, para definir o que é e não é verdade em relação aos outros, não acreditam nessa possibilidade de haver uma verdade oficial, definida seja por quem for, e aqueles que aceitam manter o artigo 6º, que esses não é não confiar numa entidade que define a verdade oficial. Não confiam nas pessoas para saber distinguir aquilo que é ou não é verdade. Essa é a grande diferença. E termino com a constatação de uma ironia histórica um bocadinho cruel, pelo menos para alguns de vocês. É irónico. Se a proposta de revogação do artigo 6º vier a chumbar nesta Câmara por via dos votos de dois partidos de esquerda, 100 anos depois de 1920, na terceira década agora do século XXI, é a esquerda que impede a defesa da liberdade de expressão. Não deixa de ser irónico.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos este ponto da nossa ordem de trabalhos e vamos então passar às votações. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares quer agora usar da palavra. Faça favor.
Sr. Presidente, depois da interpretação criativa sobre um regimento que, na verdade, nunca tinha sido nesta casa, cumpre-me agora a recorrer para o plenário da decisão da mesa. Ela é muito concreta e inequívoca. Existiu uma declaração da Comissão de Negócios Estrangeiros sobre uma discussão conjunta de diversos projetos de resolução e diversos votos. E ao ter existido essa declaração, aparentemente a mesa tomou como suficiente essa informação para decidir que dois projetos de resolução sobre o reconhecimento do Estado de Palestina e um projeto de resolução sobre a condenação de colonatos israelitas em território da Palestina tinham afinal o mesmo tema e por isso seriam votados na generalidade. Ora, basta ler os títulos, com um bocadinho mais de trabalho ler o conteúdo dos projetos de resolução e até com um bocadinho mais de trabalho acompanhar o debate que aconteceu na comissão em que todos os grupos parlamentares participaram para perceber que essa decisão é errada e vai contra o regimento. O regimento diz que, havendo diplomas, projetos de resolução que tenham um tema, o que seja o único a votação naquele momento, eles deverão ter uma votação final global. É o que acontece com o projeto de resolução número 1316 e, ao contrário do que foi o entendimento da mesa e que levou à produção do atual guião de votações, eu recorro para plenário em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para que seja entendido como a votação final global do projeto de resolução número 1316, para daí, havendo a aceitação do plenário da nossa pretensão, pedir a votação desagregada do projeto de resolução em dois pontos, porque é algo que só é possível havendo uma votação final global. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. De acordo com o artigo 59 do RAR, a ordem do dia pode ser alterada por deliberação do plenário, desde que não haja votos contra, e, portanto, é isso que vamos fazer, é fazer a votação segundo o Sr. Deputado propõe. Quem é que vota contra a proposta do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado por unanimidade. Portanto, isto vai... Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, então, decorrendo desta decisão do plenário, eu queria pedir... eu creio que todas as bancadas estão informadas para o efeito, mas não sei se alguma precisará de algum tempo, que houvesse uma desagregação desse projeto de resolução em dois pontos, porque ele tem dois pontos, votação diferenciada de cada um dos pontos. O projeto de resolução número 1316.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Telmo Correia, pede a palavra para que efeito.
Sr. Presidente, só para o mesmo assunto e interpelar a mesa sobre esta questão.
Faça favor, Sr. Deputado.
Só para dizer o seguinte, é que a Sra. Presidente encontrou uma solução e o problema ficou resolvido. Nós votámos favoravelmente, como é evidente, porque concordamos com a apreciação, mas eu creio que aquilo que é aqui levantado pelo Sr. Deputado Filipe Soares vai para além da mera alteração da ordem de trabalhos, ou seja, é uma interpretação daquilo que são os poderes, das competências e dos próprios serviços em matérias deste tipo. Eu subscrevo a interpretação do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, os donos dos projetos têm que ser os seus autores, e não propriamente nem as comissões, nem os serviços, mas gostava só de deixar isso claro como percepção e como opinião nossa sobre o que aqui acabámos de decidir.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não vamos complicar aquilo que já está simplificado, porque o problema advém do facto de a comissão competente ter tratado todas as iniciativas globalmente, de não as ter separado, e como essa informação veio conjuntamente para plenário, naturalmente os serviços deram o tratamento habitual nestes casos. Portanto, o plenário já votou, está votado, está decidido. Pergunto se os grupos parlamentares precisam de algum tempo para se ajustar. A mesa precisa de agora aqui reordenar a votação, portanto vamos interromper por dois minutos para se proceder a este rearranjo aqui do guião de votações.